proteger a produção local lá, como existem para o milho e outros produtos. Ela é uma ferramenta exclusivamente de punição. E dá para a gente ver o nível de critério das exceções que eles colocaram, é que a dependência dos Estados Unidos, ela esvazia qualquer argumento de que a tarifa é baseada em justiça comercial. Então, inclusive a declaração do Marco Rubio hoje mostrou que o tema ele é totalmente político, né? É, dessas aí que todas as alegações deles, que passam pelo PIX, passam por propriedade intelectual e outros assuntos, eu creio que os problemas que a gente enfrenta de corrupção aqui no Brasil, esse sim é um fato que eles têm alguma razão, né? E alguma coisa relacionada à propriedade intelectual que a nossa diplomacia está conversando com eles e tem tentado melhorar, mas é algo que realmente demora. Mas que não que chegue a atrapalhar as empresas dos Estados Unidos de atuarem aqui, né? É porque elas conseguem atuar normalmente, isso não faz com que elas deixem de atuar. Agora, outros argumentos, como o PIX, como o desmatamento que é ruim, estava ruim, mas tem melhorado, né? A OCDE mesmo já emitiu um parecer de que tem melhorado. Esses argumentos eles são fracos, eles não se sustentam, né? E o fato do Marco Rubio ter trazido isso, dizendo que o Lula não quis ser leal na hora de conversar, leva o tom totalmente para o embate político, né? Deixa de fora a parte técnica.
Essa questão do Pix, acho que não precisa nem ser um grande especialista perceber que eles estão com uma inveja danada, né? De um sistema criado aqui no Brasil, que é extremamente prático, funcional e que, obviamente, né, do ponto de vista econômico, está, entre aspas, prejudicando as empresas deles, as empresas de cartão de crédito, porque muitas vezes o consumidor acaba optando por fazer o Pix, tem lá um desconto no valor e acaba, obviamente, reduzindo a margem que vai para os cartões de crédito, não é, Jackson?
Então, exatamente isso, mas ao mesmo tempo não impede que essas empresas operem, né? Elas podem operar no ambiente do Pix normalmente, elas podem oferecer soluções. O ponto é que elas não foram tão eficientes quanto o Pix foi, quanto o Banco Central foi na tecnologia, né? Porque o brasileiro gosta do Pix, ele é muito funcional, ele é muito rápido e ele é certeiro. A gente tem alguns problemas relacionados ao mecanismo SIM, mas eles são muito pequenos em relação à quantidade de transações que o brasileiro faz com o Pix. Agora tem um ponto importante, tá, Galvão, que eu não vejo muita gente falando, que os Estados Unidos lançaram lá, o Banco Central Americano lançou uma ferramenta que chama FedNow, né, que é justamente um sistema parecido com o Pix, mas que não teve adesão lá. Por um lado, porque ele não é obrigatório os bancos aderirem aqui, e por outro, que lá existe ainda uma força muito grande das empresas de cartão de crédito, evitando até que seja divulgado que ele existe, mas ele está em vigor e pode ser usado lá também. Ou seja, esse argumento também não é muito crível, assim, até no jogando ele de qualquer maneira, né? Porque eles têm essa tecnologia lá, ou seja, a gente ter ela aqui não faz com que as empresas não possam operar, sabe?
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com Jackson Campos, especialista em comércio exterior, diretor da AGL Cargo. Ô Jackson, essa redução das exportações para os Estados Unidos por conta desse aumento da tarifa, a gente está falando aqui dos impactos para o setor exportador, dos impactos macroeconômicos, mas para a população em geral, para o nosso ouvinte aqui, pode ter algum impacto? Por exemplo, mercadorias, produtos que não serão exportados nesse primeiro momento e que ficariam aqui no país com esse aumento da oferta, poderia haver uma redução do preço para o consumidor aqui no Brasil?
É difícil, Galvão, porque muitos dos produtos que não serão exportados, eles são caros para ser vendidos no mercado brasileiro. Primeiro porque a produção é feita num nível de qualidade tipo exportação e depois porque o comprador paga em dólar. Então é muito mais fácil que a empresa não produza do que produzir e vender para o mercado brasileiro, né? E é até possível, né, que alguma coisa que já esteja produzida acabe no mercado nacional, mas esses produtos já estão voltados para o mercado de lá. Então já tem rótulos, já tem embalagem, já tem uma porção de características do mercado de lá. Então, quando a gente fala de agronegócio, sim, esses produtos eles podem ser vendidos no mercado brasileiro, mas ao mesmo tempo a empresa que produz nem sempre continua produzindo justamente porque o preço é muito diferente, né? Agora vamos pensar no seguinte, Brasil, ele é considerado muitas vezes o celeiro do mundo. Eu não concordo, tá? Eu acho que a gente realmente exporta muito agronegócio, mas o nosso agronegócio ele não é só um produto sem nenhum beneficiamento. Ele tem muita tecnologia, né? A gente tem tecnologia no plantio, na pesquisa, na colheita, no armazenamento, etc. E os Estados Unidos estão acionando uma guerra tarifária com o maior parceiro deles aqui na América do Sul, enquanto o hemisfério oriental lá, né, o Estreito de Hormuz, todo o Oriente Médio, ele está em pé de guerra e com a cadeia logística totalmente ameaçada. Seja por causa do Estreito de Hormuz em si, seja porque o frete internacional da China, isso é importante dizer, está 4 vezes mais caro agora do que estava no começo do ano lá para os Estados Unidos. Então, a saída que os Estados Unidos tinha de pensar numa alternativa entre China, Índia e até um pouco da Europa, ele pode deixar de lado porque o Brasil acaba deixando de exportar para lá por causa de preço. Então, assim, por um lado, sim, respondendo a sua pergunta, alguns produtos podem ficar mais baratos, mas são poucos, não dá para contar com isso. E por outro, os Estados Unidos deixam de lado uma vantagem competitiva importante que eles teriam em relação ao mundo.
Você me lembrou um aspecto interessante agora, no início da sua resposta, essa história de que o produto que é exportado é melhor do que o produto que a gente consome aqui. É isso mesmo? Quer dizer, o café que vai lá para os Estados Unidos, a carne do hambúrguer que vai lá para os Estados Unidos, o suco de laranja que vai para lá é de melhor qualidade do que aquele que a gente compra no nosso supermercado aqui, Jackson?
Normalmente, Galvão, as indústrias, principalmente as muito grandes, elas têm produto de todo tipo de qualidade, né? E a gente rotula o produto tipo exportação como sendo da mais alta qualidade, porque ele é o produto que paga em dólar, né? Então, o dólar estando R$5, por exemplo, hoje, é possível você comprar muito mais coisas do Brasil do que o brasileiro consegue comprar com o mesmo dinheiro, né? Então, esses produtos de alta qualidade, normalmente eles estão disponíveis também para ser vendidos no Brasil, só que eles sairiam muito mais caros. Então, o produtor prefere exportá-lo. Então, assim, dá para dizer de maneira muito razoável que sim, na maioria das vezes o produto de mais alta qualidade, ele vai para fora. Mas não necessariamente porque o produtor deixa no Brasil aquilo que não presta ou aquilo que não é bom, e sim por causa de preço mesmo. Então, normalmente, quem paga mais leva o melhor, né? E normalmente, por causa do câmbio, os produtos que vão para fora acabam pagando melhor, e aí, por causa disso, acabam recebendo um produto de mais qualidade.
Jackson, aproveitando a sua participação conosco aqui, como é que você está vendo essa questão aí das terras raras, dos minerais críticos? Já ouvi gente falando aí, né, que pode ser o novo pré-sal. O presidente Lula, obviamente, tem falado muito sobre essa questão e tem destacado o fato de que quer que o Brasil deixe de ser apenas um exportador, não apenas, mas que reduza a parcela de exportação de commodities. E por isso a gente sabe que lá no Congresso Nacional, na regulamentação das terras raras, minerais críticos, tem lá, né, um teto para se exportar a matéria-prima. O objetivo é processar esses minerais, transformar isso em tecnologia para que a gente possa vender produtos com maior valor agregado, já que isso aí envolve uma tecnologia enorme de chips, de computadores, de celulares. Como é que você está vendo essa área? É realmente uma enorme possibilidade de o Brasil aumentar a sua pauta de exportações, agregando produtos com maior valor agregado, Jackson?
Olha, Galvão, de fato, as terras raras, né, o nióbio e outros produtos ficaram de fora também dessa taxação dos Estados Unidos, porque eles sabem que esse é um suprimento importante para eles lá, para a construção de veículos, para construção de chips, como você bem disse, celulares, etc. E eles contam com o Brasil para isso, porque o Brasil é o segundo maior produtor, né, que na verdade é o segundo maior mina de terras raras do mundo, depois da China. Então, eles contam com o Brasil para isso, com certeza, e eu concordo que nós deveríamos sim começar a exportar os produtos já manufaturados. O ponto é que nós não temos indústria para isso, né? Então, a gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente não exporta e segura esses produtos aqui no Brasil, ou a gente exporta com o que tem, ou exporta como está, na verdade, né? Porque a gente não consegue, da noite para o dia, criar todo um polo industrial para manufaturar esses produtos e depois fazer a exportação. O que nós temos que fazer, e isso é importante, um aspecto importante para o Congresso Nacional levar em conta, é justamente criar uma indústria, né, ou criar uma iniciativa de indústria que possa fazer isso no médio prazo, né? Então, as terras raras não serão um assunto que vai acabar agora, né? Então, a gente vai continuar exportando esses minérios por muito tempo. Então, o importante seria não só limitar a exportação, mas também criar uma iniciativa para que a gente possa produzir os materiais que os outros países produzem com essas terras raras aqui no Brasil. Coisa que a gente ainda não tem feito, tá, Galvão? Então, eu vejo que sim, elas vão continuar no radar, mas a gente precisa criar alguma coisa para que a gente possa exportar ao mesmo tempo que a gente cria uma iniciativa para produzir aqui.
Para a gente fechar o nosso papo, Jackson Campos, especialista em comércio exterior, é uma questão que me intriga demais, eu viro e mexo, eu falo aqui no CBN Madrugada, que é o fato de o Brasil ter uma economia consolidada, a gente está oscilando aí entre as 10 maiores economias do mundo, a gente tem uma balança comercial nos últimos anos extremamente superavitária, há 2 anos passou de 100 bilhões de dólares, depois caiu para 90, 70, ou seja, a gente está vendendo muito mais do que comprando, muito bom. Porém, a nossa pauta de exportações, como a gente já destacou, ela tem ali praticamente metade, né, focada em commodities, tanto do agronegócio, como de petróleo, como também as exportações de minério de ferro. O que fazer para a gente aumentar a nossa parcela de vendas externas? Eu sempre destaco aqui o Brasil, você vai saber ter esse dado aí muito melhor do que eu, acho que o Brasil está em 1,2%, 1,3% do comércio internacional, quer dizer, a 10ª maior economia do mundo tem pouco mais de 1% do comércio internacional. O que que falta por parte do governo, por parte do Congresso, por parte da sociedade, né, das empresas, das indústrias, o que que falta para a gente acelerar essas vendas externas e ter uma maior participação no comércio exterior, Jackson?
Nos anos 80, né, e 90, a gente desindustrializou muito o Brasil, né, então a gente começou o processo de desindustrialização e depois com a abertura do mercado e abertura para produtos da China e da Ásia em si, nós nos tornamos um país importador de produtos manufaturados, né? Então, de fato, a gente ocupa uma posição muito baixa quando se fala em indústria do comércio exterior, né? A gente importar e exportar. E o Brasil facilitou muito o comércio exterior nos últimos anos. Antigamente era muito difícil fazer uma importação e exportação, hoje é muito rápido, tudo eletrônico, muito fácil, né? Apesar da gente ter alguns problemas ainda nos portos e armazéns. Ao mesmo tempo, Galvão, Estados Unidos e China, junto com Índia, dominam mais de metade desse mercado. Então, nós somos pequenos, mas os outros também são muito grandes, né? Então, o que nós precisaríamos fazer neste caso seria tentar competir com China e Índia e principalmente aquela região da Ásia, que muitas vezes também tem o que a gente chama de dumping, né? Que é o trabalho forçado, que o Brasil também está sendo investigado junto com outras 59 nações aí pelo USTR lá dos Estados Unidos. Então, nós deveríamos voltar a industrializar o Brasil para que a gente pudesse produzir. Mas hoje a gente vive um movimento diferente. Nós estamos importando muito mais. Muitas empresas estão indo para o Paraguai e Uruguai para fazer triangulação para cá, né? Produzindo lá e depois trazendo para cá. E, ao mesmo tempo, o que tem ajudado para responder a sua pergunta esses últimos anos, nossa balança comercial, é muito também o dólar está alto, né? Quanto mais o dólar está alto, mais a gente vai vender para fora e mais a gente vai ter uma balança superavitária. Então, esses fatores, eles contribuem para isso.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, obrigado pela participação conosco aqui no CBN Madrugada. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, conta sempre comigo.
CBN Madrugada. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Conosco agora a Leni Quirilos, no Papo com Sardenberg, com a Cássia Godoy. Ela dá dicas para demonstrar mais confiança na comunicação.
Pergunta, como sempre respondendo pergunta de ouvinte, a pergunta é do Jefferson, de Curitiba. Ele diz o seguinte: preciso aprender a demonstrar mais confiança na minha comunicação. E aí?
Como é que faz,
não
é?
Como é que faz?
Ótimo. Vocês sabem que eu fui pesquisar a respeito e eu me deparei com um livro de um xará do nosso ouvinte Jefferson, que é o Jefferson Fischer, um americano. Ele é um advogado e ele tem um livro, gente, muito interessante, chamado Discuta Menos, Dialogue Mais, Como Transformar Suas Próximas Conversas. E ele traz a respeito dessa questão da confiança, primeiro assim, né, a importância que é realmente, quando a gente falar, construir percepção dessa confiança. Porque é assim que a gente gera adesão às nossas ideias, a gente gera boa vontade por parte dos outros em reagirem positivamente na linha do que a gente está buscando. Agora, é uma perrenga, porque confiança é um sentimento. E é muito complicado você invocar um sentimento na hora que você quer. Agora, tem uma dica interessante que eu quero compartilhar, gente, que é o seguinte: cada pensamento nosso gera em nós uma emoção. E cada emoção, estado interno, então, para que a gente tenha atitudes positivas. Porém, nem sempre esse cuidado com o estado interno está ao nosso alcance. Saber que, na prática, o que vai gerar percepção é a atitude, nos ajuda a focarmos a nossa atenção no comportamento. E comportamento, sim, está no nosso controle, está na nossa autonomia. A proposta é a seguinte: como que eu percebo confiança? Quando eu noto atitudes assertivas na comunicação do interlocutor. Então, quais são os cuidados aí em relação ao Jefferson? Primeiro, a gente relembra que o que constrói percepção é aquele trio de recursos verbais, não verbais e vocais. Então, vamos lá. Do ponto de vista do não verbal, para eu demonstrar confiança, eu preciso me ater à minha postura. Eu devo manter uma postura ereta, com o tronco aberto, com os ombros relaxados, voltados na direção da pessoa com quem eu estou falando ou com o grupo. Eu devo utilizar gestos naturais, evitando posturas de fechamento. Então, por exemplo, falar me protegendo, com as mãos na frente do peito, com os braços cruzados, acaba gerando uma ideia de afastamento. Ainda no não verbal, a importância do olhar direcionado. Então, quando eu quero falar algo que tem um peso importante, uma importância grande, eu tenho que fazer isso olhando no olho do meu interlocutor. Do ponto de vista vocal, tem a ver com usar uma voz que alcance facilmente. Quando a gente fala muito baixo, a gente demonstra um certo desconforto, uma certa insegurança. Então, usar um tom de voz que atinja facilmente o outro. Cuidar da articulação dos sons. É muito típico, Cássia, quando a gente está na dúvida em relação a alguma coisa que nos perguntam, a gente responde com a boca assim meio fechada. Tipo, estou dando um chute, né? Estou falando aqui uma coisa que eu não tenho muita convicção. Então, caprichar voluntariamente na movimentação ajuda muito. Evitar a monotonia enfatizando, destacando os trechos mais relevantes. E o Jefferson nos traz, o autor, algumas sugestões práticas relacionadas ao verbal. Bom, primeiro assim, eu tenho que organizar as minhas ideias e empacotá-las de uma maneira que faça sentido, que tenha uma linha de raciocínio, um fio condutor. Organizar bem. Segundo, quando eu vou fazer a escolha das palavras, é essencial que eu leve em conta que eu preciso gerar essa ideia de convicção e de confiança. Então, evitar palavras que demonstram menos valor. Por exemplo, vale a pena limpar o eu acho do discurso. Eu acho é uma expressão que passa uma ideia de dúvida, de tô chutando aqui. Parece, pode ser, vou tentar, e por aí vai. Usar, ao contrário, palavras de mais valor, como tenho convicção de que, quero destacar que, são formas positivas da gente embalar isso. O tempo verbal que a gente escolhe também é bem relevante. Quando a gente usa o pretérito imperfeito, eu queria agradecer, eu queria falar, a gente está no terreno da intenção. Se eu quero ser assertiva, eu tenho que ir para o terreno da ação. Então, é o verbo no tempo presente. Eu quero agradecer ou eu agradeço agora positivamente, dessa maneira. Expressar as nossas necessidades sem pedir desculpa. Não cabe, olha, desculpe, não sei o quê. Não, eu preciso de tal coisa. Falar o mínimo necessário. Aqui menos é mais. Quanto menos eu falo, quanto menos palavras, mais eu consigo dar força para os meus argumentos. Eliminar os ruídos, que é o lance do né, sabe, percebe, entende? Que são expressões também que demonstram a busca pela aprovação. E cortar expressões excessivas. A pessoa que está meio perdida, ela usa muito basicamente, realmente, que são advérbios que acabam gerando esse tipo de impressão. Então, na dúvida, recorra à experiência. Olha, pelo meu modo de ver, na minha experiência, eu proponho tal coisa. Porque aí a gente consegue uma entrega que vai transmitir essa impressão de mais confiança e, consequentemente, de mais assertividade.
Lene Quirilos, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana.
Obrigada, gente. Um ótimo restinho de semana aí para todos.
Obrigada, Lene. Até mais.
Até.
Michel Alcoforado conversa com a Tatiana Vasconcelos e com o Fernando Andrade sobre mudanças ao longo da vida.
Tem gente que quando passa de uma determinada idade acha que não é mais possível fazer algumas coisas. Por exemplo, vou usar uma anedota particular aqui. Quando eu fiz 30 anos, o que já faz bastante tempo, sempre fui super festeira. Eu organizava festas aqui na redação da CBN quando eu era repórter, aqui no começo dos anos 2000 e tal. Quando eu fiz 30 anos, eu falei, não, eu tô muito velho, vou fazer um almoço de domingo para comemorar.
Isso foi bom, hein?
Corta pros 48.
Bom rock and roll. Isso que eu ia falar, nem combina.
Não combina,
foi
né?
Foi só um intervalo de tempo nem que ela pensou isso.
Durou só aquele aniversário. Nossa. Aí eu entendi que o Balzac tava errado, que todo mundo que dizia que a mulher que aos 30 anos tá velha tava errado. Fui ressignificando várias coisas.
Não tô nem conseguindo imaginar a cena. Assim, uma música de fundo, um jazz, taças batendo,
foi tipo
e pessoas
isso.
Vestidas
minha família,
com a camisa,
meus amigos mais próximos, num jardim. Foi bonito, foi bonito. Mas no ano seguinte eu fiz uma festa que terminou só 2 dias depois. Não, mentira, isso eu nunca fiz. Mas, enfim, voltei ao normal, porque entendi que não tem idade para fazer um monte de coisa que a gente gosta de fazer. E pode continuar fazendo. E eu tô aqui falando do meu lugar de mulher, né, Michel? E a gente sabe, enfim, que o recorte de gênero aí faz diferença. Mas muitos homens também deixam de fazer coisas porque, eu não tenho mais idade para isso.
Homens, eu acho que aí tem um recorte de classe também, que é importantíssimo da gente levar em consideração. Mas acho também que tem aspecto que a gente vai discutir no comentário de hoje, regional também, tá? E eu vou já contar como é que o lugar onde você mora pode te ajudar a repensar esse processo de reinvenção ou não ao longo da tua vida. Comumente, aí, o senso comum e todos nós, de uma forma geral, acreditamos que o processo de envelhecimento vai te dando menos possibilidade de reinvenção. Né? A gente vai começando a achar que eu estou muito velho para isso, eu não deveria mais mudar, eu já sou assim mesmo, já estou em paz com isso, não vou mudar, vou continuar com essa vidinha mais ou menos desse jeito que eu estou vivendo, por como se não houvesse mais tempo para mudança. E o ponto que é super interessante hoje a gente pensando nos processos de envelhecimento em 2026 ou nessa década que a gente está vivendo, no mundo de hoje, é que você consegue mudar e consegue repensar sobre os próprios caminhos, o próprio processo de envelhecimento, sobre o teu dia a dia, até o teu último suspiro. Nunca é tarde para tu ter a chance de viver uma outra vida, mas nunca é tarde também para você ter a possibilidade de repensar sobre a vida que você está levando. E isso, há uma ferramenta importantíssima que nos ajuda a pensar sobre esse processo de reinvenção, de que vida é essa que a gente quer levar, ou como é que a gente dá conta de reinventar a vida que a gente está levando, que é a terapia. Quem já conviveu com gente de mais idade, ou com pai, ou com uma mãe, chegou em casa e falou assim, ah, acho que vou procurar um psicólogo, acho que vou procurar uma terapia, acho que vou me cuidar. Hoje menos, mas antigamente, ia escutar das pessoas mais velhas dizerem, ih, mexe com isso não, você não precisa disso, isso aí é falta de trabalho, isso aí é falta de procurar outra coisa, vai encher a cabeça, sei lá, com outra coisa, não se mete na terapia não. E olha que contraponto interessante. Durante muito tempo, e ainda hoje é assim, as populações com mais idade são aquelas, junto com os mais jovens, que mais atravessam dilemas de saúde mental. Por conta do quê? De uma série de fatores. No final da vida, você é obrigado a experienciar não só a ideia de que está chegando no final dos seus tempos, né? Então a morte ela deixa de ser uma ilusão e ela começa a se apresentar como algo que vai te atravessar em algum momento, coisa que a gente, quando tem menos idade, gosta de acreditar que não vai chegar. Um segundo ponto importante é o esfacelamento das relações, né? Você vai tendo de conviver com gerações mais jovens que vão levando suas vidas, mesmo filhos e netos, e aí seus vínculos com os outros ficam mais frágeis. Mas há um outro elemento interessantíssimo que prejudica a beça, a saúde mental, que é uma diminuição forte do conjunto de relações com pares. E aí, que pares são esses? São os pares horizontais, assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Você cada vez menos tem a possibilidade de conviver com gente da tua idade ou da mesma geração que você, e aí você começa a ter que conviver com gente muito mais jovem do que você, que faz parte de outro mundo, tem outros interesses, outras ambições e por aí vai. E aí, apesar de saúde mental ser um assunto super importante para quem está envelhecendo ou para quem já tem mais idade, boa parte das pessoas mais velhas no Brasil e no exterior são muito reticentes a esse tipo de coisa. Aí você está pensando, putz, mas por que meu pai, minha mãe, minha avó, sei lá, precisam tanto procurar uma terapia e são contra isso? Dois fatores são importantes aí. E aí a gente pode olhar para o ponto de vista da geração, mas também para um aspecto interessante da regionalização. A difusão dos saberes psis, a ideia de que terapia era importante, que você podia contratar um terapeuta e sentar num divã de costas para alguém, contar da tua vida que você ia sair melhor dali, cresceu muito, sobretudo nos anos de 1970, que é quando a gente tem dois movimentos atuando lado a lado. Primeiro, as pessoas começaram a achar que podiam ser donas da própria vida e o seu valor individual era muito mais importante do que o teu pai, a tua mãe, a família, o Estado, sei lá quem mais quem ia querer que você tivesse um determinado tipo de vida. Mas a gente também começou a entrar num processo importante de urbanização no Brasil. Então, numa cidade grande, é muito mais fácil você se sentir dono da tua própria vida, sem se importar com opiniões dos outros, do que quando você mora numa cidade pequena, ou você mora num lugar onde a comunidade tem muito controle sobre a tua própria trajetória. Então, nesse momento dos anos 70, quem começou a entrar de cabeça no mundo da terapia eram os jovens das grandes cidades, das camadas médias, que estavam podendo viver a vida do jeito que queriam viver, mas também tinham grana para poder começar a pagar a terapia. Então, ali, quem passou por esse período ali, sendo jovem, achando terapia um negócio legal, era um pedacinho da sociedade, assim, um microcosmo, assim, um pedacinho de nada. Todo o resto da sociedade achava que aquilo não valia a pena. E o que a gente tem observado agora, e várias pesquisas no Brasil e nos Estados Unidos estão mostrando, é que isso está ficando para trás, tá? Gente de mais idade não só está frequentando mais terapia, apesar de ser um grupo que frequenta, em comparação com os outros grupos, ainda é um número muito menor, mas quando eles vão e chegam no consultório do psicólogo, do psicanalista ou da terapeuta da linha que você achar que mais vale para você, quando eles chegam lá, eles não saem. O comprometimento é infinitamente maior. E aí os ganhos são grandes, por quê? Primeiro porque a vida muda numa velocidade até, não importa a tua idade, tão grande que a reinvenção é algo que vai se apresentar para todos nós. Não é porque você foi um pai de um jeito, ou você foi uma mãe de um jeito, ou se portou de um determinado jeito e sempre funcionou, que em 2026 vai continuar funcionando. Não vai, porque nada está funcionando mais ou menos como funcionava no passado. E aí, essa é uma questão. E o segundo ponto é que as pessoas claramente, dado o comprometimento delas, conseguem entender que tem outras possibilidades para além da visão que elas tinham do que quero viver. E com isso elas começam a viver melhor. Então os pacientes com mais idade, sobretudo aqueles com mais de 70 anos, Quando chegam no consultório de um terapeuta, eles não faltam, se comprometem com o tratamento e rapidamente começam a entender ou a ver que pode ter uma vida com um sapato mais folgado, assim, com mais conforto, mesmo que o horizonte de possibilidades, dada a idade, é menor do que alguém que tem menos idade, mas mesmo assim nunca é tarde para viver uma vida melhor. E aí reinvenção é uma regra, tá podendo se reinventar até o último segundo agora, não tem mais esse negócio, já passou não.
Legal, eu fico imaginando também na cena, quando uma pessoa aos 70 vai procurar uma terapia, fico imaginando o tamanho do conteúdo e a qualidade do conteúdo que será compartilhado. Riquíssimo, é riquíssimo. Muita gente, a pessoa ainda não começou a escrever sobre essa cena com terapia, mas tem várias pessoas falando assim, ó, Mauro, tá com 49 anos, iniciou agora o Muay Thai. Voltou a estudar, jogar vôlei.
É isso.
Se o corpo permite, por que não? A Cris, ela fala assim,
por exemplo, não permite
jogar vôlei. A minha mente diz que vai, o corpo às vezes para.
Tem um pouco isso.
Mas ela faz muita coisa e as pessoas mais novas acabam julgando, ela não liga. Às vezes concorda porque o corpo não deixa, bola pra frente.
E terapia serve pra isso também, pra gente ligar menos pros outros e mais pra gente.
Gente, tanta gente pós 40, 50, 60, 70... casando de novo, separando pela primeira vez, pela segunda, pela terceira.
Essa aqui é difícil.
Arrumando um parceiro, uma parceira nova, aprendendo uma coisa nova, fazendo um curso novo, mudando de carreira.
Neia aos 65, voltar a andar de patins. Aí é muito radical,
que
gente.
Que legal, não esquece as proteções, né? Cotoveleira, joelheira e tal, porque aí se quebra, fica um pouquinho mais difícil de colar.
Então, dá pra se reinventar até o último segundo, que beleza. Sim. Muito melhor do que antigamente, muito melhor.
E eu acho que é isso que faz a gente ter gosto pela vida, né? Que graça teria definir uma vida ali como exigem da gente tão cedo, né, Michel? Até os 30, 35 anos, você precisa escolher e tá no topo da sua carreira, você precisa estar casado com seus filhos ou encaminhando isso já, você precisa ter conhecido boa parte do mundo, você precisa estar formado e bem formado. Imagina ter que viver assim para todo sempre só porque você acha que você tá velho demais para mudar, né?
Agora não precisa mais nada, pode tudo.
Não
se
tem
joga.
Que nada, é isso aí. Tá bom. É isso aí. Adorei. Tchau.
CBN Madrugada. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Conosco Leandro Gouveia. Ele conversou com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ela comenta sobre um alerta da OMS de que quase metade dos casos de demência pode ser prevenida ou ter o surgimento adiado com a adoção de hábitos saudáveis, também o controle de fatores de risco modificáveis.
Sabe aquele momento em que você entra na cozinha, esquece completamente o que ia buscar? Ou quando a chave de casa some e você passa horas procurando? Com o passar dos anos, todo mundo passa por isso e costuma brincar até dizendo que está ficando velho. Mas a linha entre um esquecimento normal e algo mais sério, como a demência ou Alzheimer, às vezes é difícil de enxergar. Nessa semana, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou que quase metade dos casos de demência do mundo pode ser evitada ou adiada se mudarmos alguns hábitos hoje. Vamos tratar do assunto aqui no Show da Notícia com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Seja bem-vinda. Segundo esse documento da OMS, até 45% do risco de demência poderia ser prevenido ou adiado. Surpreende esse índice?
Na verdade, a gente já tinha alguns estudos direcionando sobre isso, principalmente o estudo da Lancet Commission, que foi publicado ali em 2024, que já mostrava 14 fatores modificáveis para evitar a progressão ou até retardar, né, adiar o momento ali em que vem o quadro de demência. Então, é muito importante a OMS estar abraçando isso e dando força a isso para que seja prevenida a demência, né? Então, com isso, a gente vai ter mais ações para buscar educar a população, que é isso que você está fazendo aqui de uma forma brilhante, Leandro.
Quer dizer, demência, Alzheimer, não é puramente genética. Existem outros fatores aí, você falou até de 14 fatores.
Isso, são 14 fatores modificáveis que nós temos, e aí quando a gente fala de demência, a gente fala de vários tipos de demência, né? Com relação à doença de Alzheimer, existem fatores genéticos associados, existem outros tipos de demência que também existem fatores genéticos, mas não apenas a questão genética está associada. E muitas vezes não é porque você tem um caso na família de demência que vai surgir aquela mesma demência na mesma idade. Então, existem fatores que podem fazer com que qualquer problema que possa surgir seja adiado ou até não apareça ali no momento em que aconteceu com seus antepassados, né? E aí são fatores como pressão alta, diabetes, o colesterol elevado, a obesidade, né, algo que também acaba atrapalhando, sedentarismo, tabagismo, o consumo excessivo de álcool. Eu acho que se eu tivesse que pontuar algo que acaba trazendo um risco muito grande, né, para a morte dos neurônios, é o consumo excessivo de álcool, que seria ali, digamos, 12 latinhas de cerveja, por exemplo. Hoje em dia a gente está aí, né, no meio da Copa, jogo, tudo, então muitas vezes as pessoas acabam assistindo o jogo, aumentando mais o consumo de álcool durante esse período, e é isso que tem que se tomar cuidado, porque um consumo excessivo, 12 latinhas de cerveja, por exemplo, ou 3 garrafas de vinho, isso vai gerar uma morte de neurônios muito grande e trazer problemas aí no futuro. Então, perda auditiva também, perda visual, então tudo isso tem que ser avaliado e tratado com um profissional ali, especialista.
12 latinhas é considerado excessivo? Eu achava que isso já era muito mais do que excessivo. Eu acho que eu nem consigo tomar 12 latinhas.
Sim. Na verdade, é algo que é, ao longo das 24 horas isso é considerado excessivo. Na verdade, assim, excessivo para... Se você fizer isso, tem grande chance de ter risco de demência. Mas é claro que a gente quer que reduza o máximo possível, né?
Não tomem 12 latinhas num único dia, por favor.
De jeito nenhum, nunca na vida.
Nessa lista de recomendações da OMS, doutora, além de fazer exercícios, comer bem, chama atenção justamente, né? Cuidar da pressão alta, do diabetes. Aí tem aqui até o uso de aparelhos auditivos para quem está perdendo a audição. O que, que tem a ver, né, o ouvido, o coração, com o funcionamento do nosso cérebro?
Através de uma boa audição, de uma boa visão também, que as nossas memórias são formadas. E a gente precisa reter essas memórias para evitar um problema com a demência ali no futuro. Então, se existe um problema de audição que está começando, então é importante visitar o otorrinolaringologista, usar esse aparelho auditivo para evitar algum problema ali dessa formação dessa memória e, com isso, diminuir, né, o risco da demência aí a longo prazo. A mesma coisa para a questão de problema de visão e também a questão do sono, né? Então, é bem importante que um sono restaurador, um sono em que a gente vai aproveitar esse momento para sedimentar as memórias que foram formadas ali ao longo do dia. Tá, acontece aqui nessa região, região temporal, essa formação, e é isso, o sono, uma boa audição, uma boa visão, tudo isso vai somando para a formação dessas memórias.
E aí tem mais, olha, entre os fatores apontados pela OMS, a poluição do ar, o isolamento social, eu imagino para quem vive em grandes metrópoles, como aqui a cidade de São Paulo, né, onde o ar é poluído, a vida muito corrida, às vezes solitária. Como é que a gente pode colocar em prática, né, essas diretrizes de saúde mental e qual que é justamente a ligação entre esses fatores e o desenvolvimento da demência?
Isso acontece bastante em grandes cidades, né? E também, após a pandemia, é uma grande preocupação, porque os índices de depressão realmente aumentaram, né, no mundo todo. E aí, com isso, é procurar atividades em família, procurar atividades com amigos, procurar aumentar as suas trocas, né? E as atividades em grupo. Muitas vezes, até evitar redes sociais, né, e dar preferência à interação, né, interpessoal, porque isso também acaba somando na redução dos índices de depressão e na melhora ali a longo prazo, né, das suas memórias e na solidificação dessas memórias. Elas ficam mais robustas e se tornam mais importantes. É sempre bom e sempre importante, em cada interação, ativar os sentidos, né? Então, a gente falou sobre audição, a gente falou sobre visão, buscar ativar também a questão do cheiro, paladar. Então, os encontros, né, ali com os familiares, amigos, é sempre importante estar juntando, né, e somando isso, às vezes um abraço, um toque, tudo isso vai somando para a sedimentação das memórias e para o fortalecimento e a redução do risco aí da demência a longo prazo.
Tudo isso que a gente está falando, eu posso dizer de maneira simples, assim, até popular, de que os neurônios durariam mais com todos esses cuidados que a gente está falando?
Sim, não só durariam mais, como eles até acabam fazendo conexões maiores entre sinapses, né, que a gente chama, que é uma ligação entre um neurônio e outro. Então, isso também acaba ajudando na neuroplasticidade, né, do neurônio e na forma dele trabalhar com os neurônios ali na vizinhança dele. E, além disso, existe uma região do nosso cérebro que fica aqui na profundidade da região temporal, que é a região do hipocampo, que é a única região do cérebro que tem capacidade de fazer uma produção de neurônios. Então, com isso, se você dorme bem, se você aprende, eu sempre falo, né, é muito importante, independente da sua idade, do momento da sua vida, às vezes algo que ficou lá atrás com um aprendizado, às vezes uma língua ou um instrumento musical, algo novo que você queira aprender, tenha vontade de aprender, um exercício físico novo que você ainda não testou. Então, tudo isso vai somando e vai fazendo com que esses neurônios aumente essa conexão, né, interneuronal, e também aumente a produção de neurônios, especificamente nessa região do hipocampo, que é muito importante para a sua memória. Inclusive, é essa região que a gente avalia quando a gente está avaliando a parte da memória. A gente vê lá com cortes finos, através da ressonância magnética, como que está a espessura do hipocampo. Então, é bem importante manter o cérebro, né, ativo, as áreas de aprendizado, leitura também. Então, sempre ativando ali para aumentar essa região ali do cérebro.
E o que é que se diz? A gente vê muitos anúncios de farmácias e tal, falando de vitamina, de ômega 3. O que é que se diz em relação a isso para blindar o cérebro? É uma realidade?
Então, com relação à suplementação, é importante se ter um cuidado, né? Assim, até para não estar, digamos, jogando dinheiro no lixo, assim, porque o fato da vitamina, ela é necessária caso você realmente esteja precisando, né? Então, é importante avaliar, mensurar, ter um acompanhamento médico também, nutrólogo, nutricionista também para estar somando nessa questão. E não apenas estar tomando ali, porque o vizinho está tomando, eu vou tomar também, pode ser que ajude, entendeu? Porque não necessariamente vai ser o indicado ali para você. Existem compostos, existem alimentos também que são muito importantes para o cérebro e para a saúde cerebral. Então, se fala muito no ômega 3, porque a gente tem ali nos peixes, por exemplo, né, um salmão, peixes somam com essa questão da saúde cerebral, alimentos com cianinas também, por exemplo, mirtilo, frutas, né, mais azuis, frutas vermelhas também acabam ajudando, o chá verde, por exemplo. Então, existem alimentos que podem somar ali no dia a dia com a saúde cerebral e não necessariamente o suplemento. O suplemento, ele é bem importante caso esteja havendo alguma deficiência de vitaminas.
Estamos conversando com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Tem diferença entre demência e Alzheimer?
Na verdade, o Alzheimer é um tipo de demência, né? Ele é bem conhecido porque é um dos mais comuns, um dos tipos mais comuns. E muitas vezes a gente tem esse diagnóstico quando não se tem uma determinação específica da causa, né? Dessa demência, se foi causada por alguma questão vascular específica. Então, existem, e tem muito essa questão genética também associada. Mas é como se a gente estivesse dentro de um guarda-chuva e o Alzheimer fosse um dos raminhos ali desse guarda-chuva. Existem vários outros tipos de demência que podem se apresentar aí na população.
Sobre diagnóstico, né? Tem pergunta aqui da Rosana, de São Paulo, se tem exame que ofereça o diagnóstico seguro para Alzheimer e que também que até o diferencie de outras demências.
É isso. Na verdade, Rosana, obrigada pela sua pergunta. A gente precisa fazer, para o diagnóstico seguro do Alzheimer, a gente precisa fazer uma avaliação, né? E como eu comentei, não é que a gente vai dar o diagnóstico específico daquilo ali. Pedir um exame vai ser aquilo. A gente tem que descartar outras demências e o diagnóstico de Alzheimer é como se a gente tivesse esse guarda-chuva. A gente tem que descartar as outras demências e Alzheimer acaba sendo o diagnóstico de exclusão. Acaba sendo dessa forma que é feito o diagnóstico. E, enfim, tem essa questão de estar associada, né, com casos na família também. Então, tem questões que precisam ser conversadas e avaliadas ali na consulta. É bem importante também o neuropsicólogo, né, que é um psicólogo que faz uma subespecialização em neuropsicologia, faça também uma avaliação, né, desse paciente para fazer vários testes. É um exame que é um pouco exaustivo também, assim, porque é cerca ali de 1 a 2 horas de vários testes, várias perguntas, para somar e avaliar exatamente que domínios, né, que alterações que esse paciente está tendo ali no seu dia a dia. E muitas vezes a família também soma bastante, né, com as respostas e com as informações ali do que está acontecendo.
Outra Rosana Batista, também de São Paulo. Pessoas que sofrem de depressão com o uso de medicamentos têm risco para demência? Ou um risco maior?
Tem sim. É isso que os estudos estão mostrando, tá? Então, se você tem a recomendação de usar a medicação, continue usando, faça o seu tratamento direitinho. Porque, assim, não é porque você tem... E é por isso que é tão importante esse alerta da OMS, porque não é porque você tem o problema, né, que você vai estar condenado a ter uma demência. Mas o que é importante, que é muito importante, você cuidar desse problema que você tem, para que não desenvolva a demência aí a longo prazo. Então, recebeu a indicação, né, de tomar um antidepressivo, toma direitinho, acompanha direitinho o seu psiquiatra, faça o acompanhamento com o psicólogo, cuide da sua saúde para evitar problemas futuros.
Tem mais de um ouvinte aqui falando, Marilis de Vitória, Espírito Santo, também a Elaine aqui de São Paulo, de casos, né, na família, de pessoas que desenvolveram demência, mesmo que não bebessem, mesmo que praticassem exercícios físicos, porque tem outras condições também, né?
Sim. É, na verdade, assim, algumas das questões, né, que estão importantes é a questão da baixa escolaridade, tá? Então, é muito importante, e a gente aqui, no nosso país, a gente ainda tem muito que crescer, né, com relação a isso, mas é bem importante tomar, né, e estudar sempre, por isso que eu tô falando assim, aprender coisas novas é sempre muito importante. Então, para as pessoas que têm casos na família, que estão compartilhando, né, aqui as suas histórias, se eu tivesse que dar, assim, uma lição de casa, é assim, vamos pensar em algo hoje e tentar aprender a partir de amanhã, para somar e para ajudar, né, e daí para ajudar para reduzir esse risco. O fato de ter traumatismo craniano também, na verdade, uma pancada ali na cabeça ao longo da vida, isso também pode influenciar, né, o desenvolvimento ali a longo prazo, fora as outras questões que a gente já comentou, que muitas vezes, tabagismo, por exemplo, e o fato da poluição, né, algo que a gente aqui em São Paulo, né, não sei se as pessoas que mencionaram agora são daqui de São Paulo, é algo que a gente, infelizmente, nos últimos anos, a gente está sendo muito exposto, né, à poluição. Talvez com a evolução aí dos carros elétricos, da forma, de outras formas mais, digamos, saudáveis, né, de energia, a gente consiga melhorar essa questão. Mas isso é algo que a gente está ali sendo exposto. Às vezes tabagismo, às vezes com pessoas do lado ali fumando. Não você fuma, mas às vezes você tem alguém na família que fuma. Então você acaba sendo exposto a esse risco, né? Então são detalhes ali no dia a dia que muitas vezes é difícil você conseguir fugir de tudo, né? Mas é importante ter atenção e tentar evitar, né? E buscar a melhora ali no dia a dia para evitar os riscos a longo prazo.
O Daniel Guimarães, de Piabetá, para a gente encerrar, e até peço uma resposta curta. Alzheimer tem cura? E eu adiciono, se a gente descobrir mais precocemente, a gente consegue retardar, né, ou frear o avanço do Alzheimer?
Não tem cura. E se descobrimos precocemente, a gente consegue sim retardar essa evolução, fazendo todas as medidas, né, que a gente mencionou para evitar esses problemas, e também fazendo treinos cognitivos, fazendo outras atividades, estimulação elétrica transcraniana ou magnética transcraniana, é algo que tem estudos mostrando que pode somar nessa região aqui de F3, a gente, que é o lado esquerdo, né? Que a gente vai estimulando e ajudando nessa melhora para aí a longo prazo.
Muito bem. Muitos outros ouvintes mandaram perguntas. Sempre gosto aqui da participação da nossa audiência. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender a todos, mas as perguntas respondidas também responderam a outras dúvidas. E agradeço demais a sua participação, Vanessa, aqui no Show da Notícia. Um ótimo fim de semana.
Um ótimo final de semana para você também, para todos os ouvintes. Fico à disposição para responder aí as dúvidas, enfim, no offline, né? Tudo de bom para vocês. Um abraço.
Combinado, vou encaminhar. Vanessa Milanese, neurocirurgiã, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, conversou com você aqui na CBN.
Advogada Carolina Veludo, especialista em tecnologia, mídia e entretenimento, falou ao Jornal da CBN com Milton Jung e Cássia Godoy sobre novas regras para publicidade de plataformas de apostas.
Já estão em vigor as novas regras que restringem a publicidade das plataformas de apostas, as bets. Falamos com você um pouco mais cedo sobre esse assunto, com reportagem, e agora temos a oportunidade de analisar o impacto que essas medidas podem ter. Para conversar conosco, convidamos Carolina Veludo, advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento, do Opsio Bloom Advogados. Carolina Veludo, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Um prazer estar falando com vocês hoje.
Bom dia.
O que há de mais impactante nas regras que estão valendo a partir de agora?
Claro, perfeito. As novas portarias da Secretaria de Prêmios de Apostas, né, que visam regular a publicidade de casas de apostas, elas vieram com o objetivo de fortalecer esse mercado que ele já é regulado. Então, ele já traz algumas regras. O impacto que tem essas novas portarias elas têm três frentes principais. A primeira é trazer a obrigação de novas cláusulas de advertência para toda a publicidade que seja veiculada. Então, o que antes já estava previsto, que era aquela sinalização quanto ao produto ser maiores de 18 anos e os riscos possíveis para essa atuação, agora tem a obrigação de modelos, né, exemplos expressos que o Ministério da Fazenda obriga que toda publicidade veicule. Então, frases, por exemplo, como o Ministério da Fazenda adverte, aposta pode causar dependência, aposta pode fazer você perder dinheiro, e a advertência de que aposta não é uma forma de investimento, agora é uma obrigação de estar em todas as publicidades, também no âmbito da Secretaria de Prêmios de Apostas e não só no âmbito do CONAR. Além disso, as novas portarias, ela também ampliou a responsabilidade para as publicidades de casas de apostas. Então, o que antes era muito focado nos agentes operadores, né, nas casas de apostas, agora trouxe também obrigações para as empresas que querem ser patrocinadas por essas casas de apostas, ou para os canais de divulgação, para os canais de criação de conteúdo que querem fazer algum tipo de divulgação ou publicidade para essas casas, também tem uma série de obrigações e responsabilidades novas, justamente para ampliar essa proteção ao consumidor. E por último, né, uma outra alteração, uma outra inclusão que essas portarias colocaram, que também é bastante relevante para o setor, é a inclusão de novas condutas, novas práticas que foram entendidas como práticas enganosas ou práticas que podem induzir o consumidor, podem induzir o apostador a algum tipo de erro. E aí, dentre elas, eu destaco aqui, né, como uma adição importante que veio nessas novas regras, que é a vedação de comentaristas, narradores, influenciadores ou esses personagens, né, esses profissionais da comunicação que tenham um contato mais próximo com o apostador, com o consumidor, de divulgarem estratégias, divulgarem prognósticos ou divulgarem resultados de apostas esportivas, sejam eles prováveis ou não prováveis, porque foi entendido que isso pode ter uma influência maior no comportamento do apostador, no comportamento do consumidor. Então, o impacto, né, que essas novas regras trazem é justamente o fortalecimento, a ampliação que essas obrigações vão trazer para as casas de apostas, principalmente no que tange a publicidade de casas de apostas.
Agora, Carolina, como que você entendeu e avaliou essas medidas, né? Porque me parece aqui que é interessante para aquelas pessoas que não criaram o hábito ou, nos piores casos, o vício das apostas, mas talvez não sejam tão efetivas para aquelas pessoas que já estão embrenhadas neste universo, muitas vezes perdendo mais dinheiro do que deveriam, né? Qual que é a avaliação que você faz dessas medidas para esses dois públicos? Tanto as pessoas que não começaram a apostar ainda, não tiveram problemas, quanto para aquelas pessoas que já foram aí envolvidas por esse universo das casas de apostas.
Perfeito. Eu entendo que essas duas portarias da Secretaria de Prêmios de Apostas, elas são muito positivas justamente para fortalecer, né, as proteções que o consumidor, que o apostador, ele precisa ter nesse mercado, que é um mercado regulado de casas de apostas. Então, essas novas portarias, esse novo trabalho que a Secretaria de Prêmios de Apostas está tendo, é justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar, ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis, de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Nesta semana ainda, o município do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, proibiu a exibição de publicidade de bets em vias públicas da cidade. Essas regras não têm nada a ver com estas outras que foram determinadas a partir de hoje. O município tem este poder?
Perfeito. O município, ele tem o direito de legislar, né, de complementar alguma legislação sobre os seus ambientes públicos. Então, ele pode impedir ou proibir ou complementar o que é feito no espaço público. Mas criou-se esse debate muito importante de se há competência para legislar sobre apostas esportivas, de apostas, de publicidade, não seria do governo federal. Isso principalmente porque o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, criou a Secretaria de Prêmios de Apostas, que tem justamente esse papel de unificar as regras para que esse ambiente tenha uma unificação, né, um ambiente mais seguro, tanto para os consumidores quanto para as empresas, para que seja claro o que é permitido e o que não é permitido. O perigo, né, o risco de se criar uma legislação municipal, por mais benéfica que ela seja, é uma possível duplicidade, né, duas leis que podem ser divergentes, mas que elas existem no mesmo espaço, no mesmo período de tempo, que pode criar uma certa insegurança jurídica e acabar prejudicando os consumidores, os apostadores nesse caso.
Carolina, você acredita que estas novas normas